começando mais um Keeping Up with the Pop, seu podcast favorito de cultura pop, nerd, vida dos apresentadores e tudo mais. Eu sou o Fanny Weber, arroba Fanny Inbox no Instagram. E lá no Instagram também você pode seguir Miriam Spritzer, que é o arroba de Miriam Spritzer.
Estamos aqui prontos. Eu assisti, aliás, acho que é minha dica, eu vou mudar minha dica de hoje, Fanny. Eu vou dar uma dica de um filme nacional essa vez.
Olha, um filme nacional.
Olha. Inclusive, estão em alta, hein, esses
dias. Aliás, eu vou falar de dois filmes nacionais, que é importante a gente conversar sobre duas pautas aqui. Os nossos ouvintes, eles querem saber.
E eles estarão brindados com o melhor conteúdo, com a melhor qualidade de conteúdo por arroba Miriam Spritzer e arroba Rodrigo Cosma também.
Verdade, filmes nacionais estão em alta, hein? Eu vi uma série de terror da Apple TV Plus e eles mencionam um filme brasileiro, O Quilombo, com Tony Tornado, Vera Fischer, o pai da Camila Pitanga, que é muito mais, né? Eu não deveria chamar ele de pai da Camila Pitanga.
Pois é, eu achei tão interessante a forma que tu colocou aí, tu queria dizer que ele era mais do que a Camila Pitanga e o ponto foi...
É, eu queria falar mais o quê, né? Mas eu acho que ele é mais... É um cara muito consagrado. Não digo mais, mas é um cara muito consagrado e eu não posso chamar ele de pai da Camila Pitanga.
Opa, mas ele... A Camila Pitanga é maior que ele.
O Antônio Pitanga. Ah, mas ele... Ela é Apple Baby, né?
Ela é Apple Baby, mas ela fez o nome dela, né? Que nem Jamie Lee Curtis.
Claro, exatamente. E aí eu vi essa... Inclusive, eu posso também falar... Eu quero falar também desse seriado.
Aliás, baita elenco tem esse Quilombo, hein? Eu nunca vi, ó. Tony Tornado, Vera Fischer, Antônio Pitanga, Zezé Mota, Grande Otelo.
Isso,
Daniel Filho, que é o pai do Daniel. O... Não, mentira, tô brincando. O Maurício Duval, eu não sei quem é. Ah, tá, lembrei quem é. O Antônio Pompeu, que também é um tipo de pessoa que... Tipo de ator que tu vê, tu sabe quem é. Quem mais? Milton Gonçalves. Ó, todo mundo sabe quem é.
Milton.
Se vê. É, exato. Tem... Leia Garcia, que faleceu recentemente. A Camila Pitanga tá no filme, meu Deus. A Camila
Pitanga
no filme. Quem mais? Deixa eu ver se tem mais um conhecido aqui. Que assim, o Eduardo Silva, que é o cara que fazia o Castelo Rá-Tim-Bum. E acho que só. Ó, o Carlos Kreber também, que é o tipo de rosto que se tu vê, tu sabe quem é. Isso aí.
Tem uma nova série de terror da Apple TV que a guria fala assim, uma hora, eu tinha uma biblioteca, eu pedi meus pais, eu tinha uma biblioteca em que a gente podia ver filmes, só tinha uma capa de filme com atores negros, e eu assisti, e era um filme brasileiro chamado Quilombo, e aí ela fala sobre isso, né? E, inclusive, eu quero indicar essa série, hein? Ela tá bem legal, só tá em 3 episódios.
Qual é a série?
Eu tô procurando o nome dela agora, eu vou ter que entrar no Apple TV Plus, porque se eu boto terror Apple TV, não aparece, inclusive tá a aba aberta aqui. Mas eu vou abrir aqui porque tá no meu histórico, porque eu vi esses dias, eu tava vendo. E é bem promissor, hein? Pera aí. O pior da Apple TV é que se tu bota Apple TV no Google, tu não vai abrir o Apple TV, o streaming. Tu abre a Apple mostrando o aparelhinho. Que tem que achar. Ah, The Changeling é o nome. Tem grande elenco, hein? Deixa eu até falar que o protagonista é um cara... É um cara famoso. Pera aí que o Google acha que eu tô falando de um filme de 1980. Aqui, nosso querido...
É raro, mas acontece muito.
Changeling pra mim apareceu um filme de 2008.
É The Changeling, Sombras de Nova York. Tem Clark Bacco, como a Emma, e o Lockhart Stanfield, que é um ator que, se tu vê o rosto dele, tu sabe quem ele é. Ele já fez Atlanta, Mansão Mal-Assombrada e Corra. Ele não é o protagonista de Corra, né? Mas ele tá no Corra. Ele é um dos caras que corre. Então é uma das séries que eu vou falar. Mas antes eu quero saber que momento tem um timing bom pra isso. Talvez depois do Artesão. Mas eu quero falar da rodada. Hoje tem rodada relâmpago. Exatamente, rodada relâmpago.
Isso, então manda tua rodada relâmpago.
Rodada relâmpago.
Rodada Relâmpago, o Cosme, ele participa desse podcast pra trazer as Rodadas Relâmpago, porque quando ele não tá, a gente sempre esquece de fazer.
Manda essa Rodada Relâmpago.
Fechou. Eu vou falar uma rodada que, inclusive, eu acho que a gente poderia fazer, até repetir outro dia, mas vamos lá. É o Top 250 do IMDb. Sempre tem um filme no IMDb Top 250 que vale a pena ver de vez em quando não tem o que ver. Tu pode abrir o Top 250 e olhar ali e dizer, esse filme eu nunca vi.
Aqui.
E tá aqui lá em cima, deve ser um bom filme. Então, de vez em quando, eu abro lá e vejo. Inclusive, eu descobri que tem um irmão, um primo dele, que é o top 250 do Letterboxd.
Uhum.
É difícil falar.
Que também parei de usar, mas usava. Usava o Letterboxd também.
É, eles inclusive são diferentes, porque como a galera que usa o Letterboxd é mais zoomer, é menos boomer, talvez, um pouco mais millennial, late millennial ali, eles têm uma coisa diferente. Uma coisa que eu notei, tá? Esses dias eu finalmente parei tudo pra ver o filme Leon the Professional, que tá...
Ah, o profissional, muito bom.
É, que tá lá em cima no top 250 MDB, mas não tá no Letterboxd. E eu descobri por quê.
38º, por causa que o diretor é um filho da puta.
É, porque...
Gente, eu acabei, eu há anos uso o IMDB e eu acabei de ver que tem, inclusive, os aniversários das celebridades e a idade delas na homepage. Eu nunca tinha visto isso.
É, o Rotten Tomatoes também tem vários conteúdos editoriais. É que nem a Playboy, né? Tu só vai lá pra ver as coisas específicas, tu não vê que eles têm toda uma parte editorial ali de
uma
conteúdo
grande...
rolando.
Uma grande dúvida é se existe a Playboy. Tá, porque fala aí do profissional, porque tu descobriu.
Isso, o Fanny tá certo, tá? O filme é um filme que eu entendo por que as pessoas gostaram muito e tem uma nota alta, mas é um filme que sexualiza uma menina de 14 anos, hoje 12 ou 14, né? Que é a Natalie Portman.
É isso.
Inclusive, é o primeiro filme da carreira dela. E ela já fez algumas entrevistas agora, mais recentemente, dizendo que era bizarro, assim, o que os caras mandavam de carta pra ela depois desse filme. E o diretor também foi, agora ele tá acusado de assédio, né, várias coisas. Uhum. Então, como o Letterboxd é mais recente, ele não tem esse legado da nota alta do Leon The Professional. Deve estar ali no top 250, deve estar lá embaixo, mas não tá no top, né, naquelas que aparecem mais ali na frente quando tu abre.
E outra coisa que o marco histórico, tá, só porque a gente tá falando de profissional, né? Claro. O marco histórico do profissional, ele é grande, porque é um filme de 94, é um filme do Luc Besson, que era na época um grande diretor, e ele lança a Natalie Portman, tem o Jean Reno, que quando é, tipo, é um dos grandes papéis que ele faz, assim, e ele também lança esse arquétipo de filme de ação policial, assim, sabe? Então, não ele lança, mas ele dá, tipo, assim, ele eleva pelo menos o nível assim, desse arquétipo de filme.
É. E tem um grande ator fazendo um grande vilão, né? Que é o nosso querido
Gary Oldman,
nosso camaleão. Ele tá lá também como um grande vilão. Mas é um filme que eu não sei porque tá tão em cima, né? Ele é o top 10 ou top 15 ali, né? Não sei por que tão longe. Acho que tem uns caras aí que usam o DMDB aí.
Não, mas no ano novo, esse filme passava, cara, esse filme SBT repetia demais.
Direto,
porque foi meio sucesso de crítica na época já,
sim.
E porque era uma época do frenesi, assim, de França e Euro, tipo assim, sabe, de tempos em tempos o cinema americano descobre a Europa, assim, sabe,
uhum.
E daí eles ficam apaixonados por coisas da Europa. E o profissional também foi. No universo de ação, depois é o cara do... que no caso não é um ator francês, é assim, um ator americano, mas é o filme que é na Europa. Putz, como é que é o nome? Ah, é o filme que destruiu o 007, daí teve que mudar. Putz, esqueci. Mas é o maluco que perde a memória. Cara,
não é Amnésia.
Putz, é um maluco que perde a memória dele, é um espião, ele tem que descobrir qual é que é a vida dele. Putz, esqueci.
Não, é o Jason Bourne.
Isso, é o Jason Bourne, é o Bourne, Identidade Bourne.
Ah, o Jason Bourne.
Tá.
Isso, é o Bourne. O primeiro filme que eu vi em DVD na minha vida. Meus pais compraram um aparelho de DVD e a gente alugou a primeiro Bourne, né, que é a Identidade Bourne. E até hoje eu me lembro que a gente botou pra ver e tava ele lá largado no mar.
Então, assim, ó, é só pra mostrar como é cíclico, né? O Bourne, eu não lembro, acho que é 2004 e tal. E daí vira um frenesi.
Mas o Bourne teve vários depois, não foi? Foi uma coisa meio tipo John Wick.
Foi um frenesi, né? E daí foi um frenesi. O Bourne lançou Parkour no cinema, né, que não existia. Vilão francês fazendo parkour e todo mundo fazia parkour, porque antes do Bourne todo mundo lutava Kung Fu, tá ligado? Então, tipo assim, de tempos em tempos o cinema ele descobre alguma coisa, assim, tipo, da Europa e começa a usar isso, assim, exaustão. Daí todos os filmes faziam parkour depois disso. Claro.
Agora é a Coreia do Sul. Mas não é o filme que eu quero falar, tá? Eu só mencionei o Leon. Eu quero falar do filme chamado Harakiri. É um filme de 62 e é brilhante. É daqueles filmes simples que tu fica apaixonado, cara. A história é bem, bem específica, assim. Lá na época do Japão feudal, parou as guerras lá. Eles começaram a fazer uma, acho que, né, centralizaram um exército, alguma coisa assim. E aí os samurais todos ficaram ronins, né? Sem senhor.
Sim.
E aí o que aconteceu? Muitas pessoas ficaram muito pobres, miseráveis. E aí um cara chegou na frente de dessas casas de família e tal, dessas casas de senhores feudais japoneses, e falou: cara, posso fazer o harakiri aí, já que o, né, meu senhor era daqui, eu tô morrendo, tô sem comer, tô com fome, eu quero sair, partir dessa pra melhor. Daí os caras tiveram pena dele, e aí deram um emprego pra ele. E aí o que aconteceu? Um monte de cara começou a fazer a mesma coisa, de chegar na frente de uma casa feudal e falar: ah, eu quero fazer o harakiri aí, os loucos. Pô, toma aqui uma graninha e vai embora. E aí os caras começaram a fazer isso como mendigagem. Até que os caras ficaram saco cheio, um garoto chegou e fez a mesma coisa. Né? Aí um guri foi tentar fazer a mesma coisa com uma espada de madeira. Aí os caras: ah, então tá, faz o araquiri aí. De boa, não, pode fazer. E o cara teve que fazer com uma espada de madeira. Foi horrível, traumático. Só que o cara fez isso como última, tipo assim, ele tava na última, assim, a mulher tava morrendo, o filho também, ele já tinha vendido a espada, ele tava ferrado, e ele fez isso por causa disso. E aí o sogro dele, aí eu não vou contar a história porque é meio que spoiler, mas a história é sobre o sogro dele, que vai lá depois disso, né? E a história é meio que anacrônica, assim, vai pra frente, vai pra trás. Filmaço. Filmaço, Harakiri de 62, tem no Telecine Torrent. Eu acho que não tem nenhum streaming. Deixa eu ver aqui, talvez algum stream mais específico, aqueles old Flix, né? Mas não tem aqui nada, e não tem nem aluguel do YouTube, assim. Mas tu acha.
Cara, deve achar.
Deve estar na Amazon.
Tem no Mubi também, eu acho. No Mubi tá, só, talvez só no gringo. O Mubi, dá pra entrar aqui pelo Mubi, né, Fanny? Não sei se tu já tentou entrar no Mubi.
Nunca tentei.
Sim, o Mubi funciona no Brasil.
Ah, então tá. Talvez role o Mubi também.
Aliás, essa é uma boa dica pra quem quer ver filme assim, mais clássico, tal, filme estrangeiro, geralmente tem no Mubi. O Mubi, ele é muito bom pra isso. Muito filme que fica sem a distribuidora aqui, de filme estrangeiro, tal, ela acaba indo pro Mubi e é um super streaming, assim.
É muito massa. Funny, tem um filme?
Cara, passei por vários filmes, tô já nos 170, 130 e poucos. Inclusive, passei por Duro de Matar aqui, que não é o filme que eu vou falar, mas eu lembro que desde o episódio 2 da Teleflix, eu falo assim: pô, prestei meu DVD do Duro de Matar, não sei se você se lembra dessa
até
saga.
Até hoje eu me lembro de tu com...
Quando a gente sabe essa história.
Eu me lembro de tu com as tuas anotações, quando a gente começou a Teleflix, o Fanny escrevia... E aí tu falou, até hoje eu me lembro que tu parou tudo e falou: hoje eu vou falar de Duro de Matar.
E aí foi um dos primeiros episódios. E daí eu descobri com quem tá meu box do Duro de Matar. Com meu pai?
Não, aqui.
Olha só.
Ele escuta. Ah, não, mas calma aí. Ele descobriu porque ele ouviu esse podcast, óbvio.
Não, porque senão já teria me falado. Ele ouve, e minha mãe ouve principalmente. E ele ouve, eu acho que junto, assim. Mas principalmente minha mãe ouve. E gente, você sabe como é que funciona lar de pessoas de mais idades, né? O homem, ele não toma conta de si, né? Quem toma conta é a esposa. E daí, então, minha mãe sabe, viu o negócio e não me falou. Daí um dia agora aí, um tempo atrás, ela me falou. E eu tipo, porra, daí eu dei pra ele, né? Fazer o que pode ficar agora, né? Já tô tanto tempo sem, né? Já até lançou um outro filme, mas tá lá o Duro de Matar com o meu papai. Ó, vamos lá, 250 grandes filmes, eu vou falar então, já que eu falei de Duro de Matar, eu vou falar de um filme um pouquinho mais novo, mas que eu acho bem legal, que eu ainda tô rolando aqui pra ver se achava alguma coisa melhor, mas não achei, vou falar disso, foda-se. Ó, cara, assim, ó, eu simplesmente amo esse filme, é Rock um Lutador, eu acho que todo mundo tem que ver uma vez esse filme.
Eu preciso dizer pra vocês que... Essa história do rock é um negócio inacreditável, né?
Eu conheço toda.
Não, eu sei, mas eu digo assim, as pessoas amam o Sylvester Stallone.
Sim, sim. É doido.
Eu juro pra vocês que mais de uma pessoa aleatória, e isso aconteceu hoje, por isso que eu interrompi o fã.
Não, não, não é interrupção, é agregar.
Não, mas é que assim, ó, já aconteceu assim, ó, duas pessoas completamente aleatórias, tipo, não eram pessoas que nem vocês com quem eu falo, eram pessoas totalmente aleatórias, que entraram em contato comigo para pedir que eu entrasse em contato com o Stallone para que ele gravasse uma mensagem específica para uma criança, tipo assim, para alguém que tem 10 anos, para alguém que tem 15 anos. E assim, eu fico chocada, não pelo fato das pessoas me pedirem para fazer isso, porque eu acho que acontece. Mas o que eu fico chocada é que tem crianças de 10 anos que querem uma mensagem específica do Stallone, é o sonho da vida delas.
Se tu conhecer alguém para pedir pro Stallone para ele gravar uma mensagem para mim, por favor, não se contenha. Mas assim, acho que é porque o Stallone fez o Samaritano, que é da Amazon Prime, que ele é tipo um super-herói aposentado, assim. Pode ser esse o primeiro caso. Daí tem, claro, tem uma relação com uma criança mais jovem, assim, pode ser que daí crie esse coisinha. Ele também fez aquela série maravilhosa que a gente produziu, só que são, claro, séries mais velhas, mas, né, qualquer criança de 10 anos que tem um irmão de 15 vê coisas de 15 anos, né?
Sim.
E claro, Mercenários, né, que é uma coisa, é antigo, não, mas ainda assim é novo.
Eu até sugeri a pessoa olhar no Cameo, porque eu imagino, porque se chegou em mim dois pedidos, assim, em diferentes momentos de pessoas aleatórias, deve ter, tipo, deve ter uma procura pra esse tipo de produto.
Os gêmeos do Breaking Bad, que cada um tem um preço, né? Um é tipo $150 e o outro é $600. Só que são gêmeos, eles estão no Cameo lá.
Pega o mais barato, fala que é o mais caro.
Isso, é, eles falam que é mais estratégia, eles brincam, né? Alguém fez uma piada que é mais estratégia, um deles retweetou. Que é tipo, ah, então vamos no de 150. Aí os dois fazem alternando de qualquer jeito. Mas...
Fanny, fala do filme do Rock.
Cara, eu simplesmente amo tudo que envolve o Rock, o filme do Rock, a franquia do Rock, todas as coisas boas e as coisas ruins. Eu amo tudo que tem de história por trás do filme, que eu acho genial. Se você não tem que vender o cachorro, daí depois que ele consegue a grana pra fazer o filme, ele compra o cachorro de volta e o cachorro tá no filme, sabe? Eu amo todos esses detalhes malucos, assim. Que é uma coisa que só talvez o Sylvester Stallone faça. Por mais que eu ache legal o Arnold Schwarzenegger, e viu o documentário, recentemente falei aqui, eu acho que o Rock, ele é tipo um... Cara, eu acho que ele é um grande filme, é um filme que fala muito sobre um tema atual que na época que não estava sendo abordado como tema no filme, mas tu consegue perceber que é o sofrimento do homem, sabe, um pouco dessa masculinidade tóxica, se tu quiser fazer essa leitura. Acho muito interessante, assim, que é um filme que, apesar de um filme de ser um filme de 76, tá, é um filme bem velho, ele é muito legal, é a história de um cara se ferrando, é meio que meritocrático, entre aspas, também, para quem quiser ver meritocracia. Se tu quiser ver o contrário, tu consegue ver também, porque tipo assim, o cara é um ferrado, entendeu? Teve que quase que morrer pra conseguir alguma coisa, tu pode ver por essa ótica também. Então tu consegue dar várias interpretações pra esse mesmo filme. E o Sylvester Stallone ganha um Oscar, e as pessoas achavam que ele tava interpretando e depois descobriram que ele era aquilo mesmo, sabe? Isso é o mais genial.
Sim, verdade.
Então eu acho
que
muito
sorte,
legal.
Hein? Que sorte a dele.
É, exatamente.
Passou de bom ator. Tô brincando.
Gente, eu, assim, ó, essa lista é difícil, porque é tipo escolher qual filho tu gosta mais, sabe?
Isso. Claro.
É muito difícil.
E tu quer dar uma coisa, bah, quero fazer uma coisa mais inédita, quero fazer uma coisa clássica, tu fica meio nesse...
É que assim, se eu vou seguir meu coração, qual é o filme que eu vou toda hora assistir desses todos? É A Noviça Rebelde.
Ah, tá?
se eu vou ser honesta comigo, é esse. Mas eu acho que isso seria muito óbvio dizer nesse podcast A Noviça Rebelde, porque todo mundo já assistiu.
Não, então, é uma lenda que todo mundo assistiu.
Mas a gente, eu nunca tem assisti. Uma... Ah, não, tá louco.
Como assim tu nunca assistiu?
Eu acho que eu nunca assisti, eu sei que existe há muito
tempo. Então tu para o que tu tá fazendo agora e tu vai assistir A Noviça
Rebelde.
Não,
agora não, mas daqui a pouco sim.
Tchau, gente.
Daqui a meia hora tu vai parar o que tu tá fazendo e vai assistir A Noviça Rebelde. Mas eu queria falar de um outro filme que tá nessa lista. Aliás, achei um absurdo que tá a lista de Schindler e não tá ET. Só pra deixar isso claro. Mas eu queria falar de um filme que eu fiquei bastante surpresa que tá nessa lista, que é um filme que ele foi feito com um budget super baixo. E eu sei que o final do filme, a solução, o final do filme, ele é feito de um jeito porque realmente não tinha mais o que fazer com o tal do filme, que é o Monty Python em busca do Cálice Sagrado.
Eu amo esse filme.
Ah, como é que tá a surpresa?
Eu amo esse filme.
Filmaço.
Eu amo esse filme. Eu ganhei, inclusive, os cocos do Michael Palin quando eu entrevistei eles na celebração de 40 anos do, do Monty Python and the Holy Grail. E eu acho sensacional, porque eles praticamente não tinham dinheiro para fazer esse filme.
Sim.
Os extras eram pessoas que eles conseguiam na rua, assim, tipo, você quer participar de um filme? Tipo, é uma coisa muito aleatória. E o final, né, que supostamente é uma cena de batalha, eles cortam o filme porque não tem mais budget e colocam ali, não tem mais dinheiro, acabou o final do filme.
E isso na é música, se tu ouve a música até o final, ele fala uma hora, né? Bah, a gente não vai ganhar dinheiro com esse filme. Tem uma hora que o cara fala.
Ah, não, esse é do Jesus. Muito original, porque é real situação deles. Foi o primeiro filme, né, acho, do Monty Python. Então eles não tinham ideia que esse filme ia ficar uma lenda depois. Então, se eu vou recomendar...
Essa menção honrosa, menção honrosa pra Sunset Boulevard, que eu vi esses dias e eu descobri que Hackers é mais ou menos baseado nele, né? É o filme de um roteirista que tá meio que não consegue trabalho, ele acaba parando na casa de uma estrela do cinema mudo que vive numa bolha dela mesma, numa casa completamente abandonada, e aí ela meio que, como ela é extremamente rica, ela tem um mordomo, é só os dois na casa, ela acaba virando sugar mom desse cara, e esse cara ao mesmo tempo se apaixonou por uma menina de uma produtora. E filmaço, Sunset Boulevard.
Filmaço, um clássico que também virou musical do Andrew Lloyd Webber, de 1996. O filme é dos anos 50, se eu não me engano.
Uhum.
É exatamente, 1950.
É um clássico cinematográfico e foi inspiração não só de Rex, como de vários outros filmes e séries.
Isso. Deixa eu só falar uma coisa que eu entrei no Cameo aqui pra procurar o Sylvester Stallone.
E aí?
Porque de repente eu pagaria. Não tem. Mas se quiser, o irmão dele, que é o Frank Stallone, que inclusive tá no primeiro filme do Rock também, é que o irmão dele é músico, tá? É um cantor e tal. É R$365, porque aqui ele converte já pra mim. Mas se
a galera tá usando o Cameo no W na greve ou parou?
Não, a galera pode fazer o Cameo na greve, porque não tem nada a ver com o estúdio.
Entendi, faz sentido.
Até não, eles estão, inclusive, eles estão indo na Comic Con, tá? Comic Con aqui de Nova York, já tem uma galera confirmada.
Não sabia.
Só pra daí completar a piadinha, que é o Sylvester Stallone Impersonator. Rock Stallone, Rambo Impersonator, também pelos meus R$365. Tu consegue um vídeo pedindo um feliz aniversário.
Já vale?
Não, tá louco, é o mesmo, o imitador custa o mesmo preço do irmão do cara, eu prefiro
o
irmão.
Não, pega o irmão.
É.
Claro.
Pega o irmão, óbvio.
Isso.
Baita negócio.
Bom, a gente gastou 8 milhões de minutos pra fazer essa rodada relâmpago. Vamos, Cosma, com tua dica aí primeiro?
Bom. Eu vou falar uma dica pequena, uma dica grande. A dica pequena, já que a gente falou da greve, eu só queria falar que tem um podcast, né, que é o Strike Force 5, com 5 apresentadores de talk show trocando ideias sobre a vida.
Cortes no TikTok.
O Colbert, o Jimmy Fallon, o Jimmy Kimmel, o Seth Meyers e o John Oliver de gaiato, né? Porque ele não é exatamente o apresentador de talk show, mas ele tá na turma ali, né? O Lineu tossindo é ótimo. Eles estão lá, o Jimmy Fallon no meio do cancelamento mesmo, assim, tá lá, tá divertido, porque dá pra ver que de vez em quando eles dão uma zoada nele, mas bem de canto, assim, pra não parecer. E é bem legal, assim, eles ficam falando da vida deles ali. O Colbert falou que a mãe dele tem a calça de um ex-ditador da Nicarágua, umas paradas assim.
Sim,
que eles não falam no programa.
Bem divertido. Fica a dica aí pra quem sabe inglês e gosta de podcast novo, aí eles estão fazendo aí, já tá no quarto, quinto episódio.
E de série eu quero falar do The Changeling, como eu já tinha mencionado antes, é uma série da Apple TV Plus. A Apple TV é muito boa em séries de terror e de ficção científica distópica, eles mandam muito bem nisso. E tem uma nova aí que é o seguinte, é uma menina e um rapaz que é tipo bookworm ali, né, devorador de livros. Ele é um cara que, inclusive, ele vai em bibliotecas que estão vendendo e consegue tentar achar alguma relíquia, né? É meio que um caçador de relíquias em livros e tal. E ele conhece uma bibliotecária, se apaixona por ela e vai todo dia ali insistindo em tentar ficar com ela até que ela diz sim. Não de um jeito stalker, né? Ele vai lá, pergunta, ela diz não. Daí ele vai no outro dia e pergunta de novo, ela diz não. Mas dá pra ver que no contexto ela tá dizendo um não meio que... Não, tipo, cara, para, não, entendeu? Então ele vai indo. E aí uma hora ela finalmente diz sim, só que aí eles se apaixonam e ela fala, não, eu tinha marcado uma viagem pro Brasil, tô indo pra lá. Daí ela vai pro Brasil E ela tá, acho que vai pra Bahia, em Salvador, ali perto. E ela vai numa ilha. E, cara, só por isso a série me conquistou. Ela vê uma bruxa no meio de uma ilha. E a mulher meio que levanta a mão assim, chama ela. E ela vai falar com ela. E aí tu pensa, lá vem uma atriz gringa pagar de brasileira, né?
Uhum.
Ela fala assim, oi menina, tudo bem? Não, ela fala assim, e aí menina, tudo bem? E eu falei, ah, que lindo! Uma mulher falando em português Brasil de verdade! Cara, isso aí já me apaixonei. Daí a mulher, essa mulher aleatória, chama essa menina que, né, que tava lá, e fala assim, tu tem 3 desejos pra fazer. E aí ela amarra uma cordinha, que aqui no Brasil todo mundo conhece, né? Aquela parada de amarrar uma cordinha e tu deseja uma coisa, sim, e quando tu corta a corda...
Sim, a Nossa Senhora do Bonfim.
Exato, então eles transformaram isso numa história de terror. Ela amarra, faz 3 nós e fala, tem 3 desejos pra fazer. E aí tu sabe que primeiro é, ela quer um bom marido, ela quer um filho perfeito, e o terceiro desejo é o segredo, não se sabe o que é. Daí essa mulher amarra lá e fala, tu não corta esse cordão. Daí tá, daí ela volta pros Estados Unidos, encontra de novo com esse cara, e aí a primeira coisa que ele faz é, clac, cortar. Que perigo. E aí a gente vai descobrindo, né, que começa a vida deles, vira de cabeça pra baixo, acontece várias coisas super, tu não sabe pra o que tá acontecendo, essa mina fica maluca, todo mundo acha que ela tem depressão pós-parto e tal, ela começa a acontecer um monte de coisa bizarra, e tu não sabe o que que é, e é uma série que é aquela coisa, é um suspense, é um mistério, tu não sabe por que que tá acontecendo isso tudo, e na descrição da série diz que é um conto de fada pra adultos. Ao mesmo tempo tem uma narração diferente daquela que a gente está acostumado de contar a história. A narração não conta a história, ela adiciona alguns tipos de... como se, eu acho que como é baseado em um livro, e essa narração, ela como o livro é um livro que, né, que às vezes tem umas passagens ali, meio que um poemas sinistros, ele vai fazendo isso. É uma série bem divertida, é uma série que me conquistou, assim. Eu não sou muito de terror, mas de vez em quando aparece uma coisa que me prende a atenção. Então é The Changeling, lá na Apple TV Plus, né, pra tu não desperdiçar aqueles $10 que tu paga por mês ali. Vai lá assistir essa série, bem legal.
Vai lá, Miriam, tua dica desta semaninha boa?
Bom, minha dica é a dica O Nosso Sonho. Filme de Claudinho Buchecha, que está sendo lançado essa semana.
Tu já viu o programa?
Eu vi. Eu recebi um link mais cedo, porque eu entrevistei o elenco hoje. Entrevistei Lucas Penteado e Juan. Agora esqueci o nome do Juan.
Olha, tu entrevistou o Lucas Penteado?
Entrevistei o Lucas Penteado e o... Agora esqueci o nome do Juan, gente. Calma aí que eu vou ver, porque ele é um querido.
Que momento.
Não, eu ia entrevistar o Buchecha e o diretor... Mas, infelizmente, o Buchecha passou mal, então eu tive que cancelar a entrevista. Então, Juan Paiva e Lucas Penteado. E muito simpático o Lucas Penteado, gente. Muito engraçado, né? A gente vê alguém com, né, no BBB por tanto tempo.
Sim.
Conheço o trabalho dele pelo BBB.
Mas sabe quem tá nesse filme, o Cosma?
Oi?
Sabe quem tá nesse filme também?
Quem?
Antônio Pitanga.
Ah, do Quilombo. Antônio Pitanga. Não, grande elenco, hein? Filmaço, grande elenco.
Grande elenco, gente. Grande elenco. Gente que a gente não via há muitos anos.
Só acho que o Nosso Sonho, a música não vai entrar inteira, né? Porque tem um trecho dela, vocês estão ligados, né?
Sim.
Não?
Sim.
Tá, deixa assim.
Não, mas eles deixaram várias coisas do filme que foram... Ele, assim, teve vários cortes. E é legal que, assim, ó, o filme termina... Claro, é tudo do ponto de vista do Buchecha. O Buchecha, ele foi consultor do filme, consultor musical e tal. Eu só tenho uma observação que eu não consegui perguntar pro diretor, que se eventualmente eu tiver a oportunidade de falar com ele, foi... Uma coisa que me surpreendeu é que eles não lançam o Claudinho Buchecha com Conquista, que foi a música de lançamento nacional deles. Eles já eram meio conhecidinhos no Rio de Janeiro, no circuito de funk, mas realmente a música que eles ficaram conhecidos no Brasil inteiro foi Conquista. E essa música, ela, tipo, aparece muito de passagem, assim, não tem nem a coreografia deles com, sabe, a mão no nariz, aquela coisa toda. Então, talvez até pelo simbolismo. Peraí.
O Conquista é aquela música que eles fazem.
Eu te amo e
pô,
te
não tem essa tanto. Música?
Tem, mas não é a música da explosão deles, entendeu?
Não é mentira, é hipocrisia, amor.
Com que você, hit. Tudo
que fica hit. Pá, como eu danço.
Mas é hit, aliás, é um hit atrás do outro, gente. Porque eu desde sábado eu só tô escutando Claudinho e Buchecha.
Certíssima.
E assim, ó.
É certíssima.
Que dupla.
Que dupla. Que dupla.
Enfim. E eu fiquei muito curiosa pra saber por que que eles não colocaram Conquista tão em evidência quanto colocaram outras músicas. Assim, tem Só Love, tem Quero... Quero te amar.
Quero te amar.
Você pra mim é tudo. E, enfim, tem várias dessas. E Conquista foi assim, é outra pessoa que canta, né? Nem Claudinho Buchecha. Uhum. Mas enfim, o filme tá assim, é um filme excelente? Não, não é um filme excelente. Ele podia ter sido melhor dirigido, melhor editado e tal. Mas pela nostalgia e pelo carisma da dupla, ele se sustenta super bem. Então assim, não é um filme que vai ganhar o Oscar pro Brasil, mas é um filme que vai agradar os fãs de Claudinho Buchecha.
Olha,
fica aí a dica nos cinemas a partir dessa semana.
E o outro filme brasileiro que você ia falar?
E o outro filme brasileiro que eu ia falar é Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça, que foi selecionado para representar o Brasil na corrida do Oscar. É um documentário.
Opa.
Que deve estar entrando em cartaz por agora no Brasil, que a Academia Brasileira acabou escolhendo para que fosse o representante do Brasil. Era uma escolha óbvia, eu não sei se necessariamente era a escolha melhor. Uhum. Eu acho que é um filme que ele funciona muito bem para quem é da região que ele vem, que conhece aquela cultura de cinema de rua e tal. Não sei se necessariamente funciona para o Brasil inteiro ou para fora do Brasil. Eu, assistindo em Cannes, achei o máximo, porque a gente vê coisas muito brasileiras. Mas eu sou uma brasileira que não mora mais no Brasil, então tem essa coisa do ufanismo, assim, tipo, ah, olha ali, tipo, o boteco, né? Sim. O cara... O que tá na sala de projeção é quente, não tem ar-condicionado, ele faz sem camisa, sabe? Então tem umas coisas que é muito cara do Brasil. Não sei se esse filme ele vai traduzir muito bem com os votantes internacionais. Mas também é interessante. Meu único senão é que a narração toda é feita pelo próprio Kleber Mendonça. E é num ritmo muito devagar. E aquilo, assim, ó, dá uma cansada.
E o cara que não tem o cacuete é foda.
Não é uma pessoa treinada a fazer uma narração.
Uhum.
Então, imagina assim, é quase que um podcast que a gente fica ouvindo.
Do Kleber falando.
Do Kleber falando num tempo muito tranquilo. Sobre memórias que a gente também, às vezes, não tem. Então, tem coisas que tu te importa, que tu acha legal, e tem coisas que tá, foda-se. Né? Então... mas enfim.
Tentando ver. Uma hora e 31, é.
Não é nada terrível, tá? Não é um filme de 3 horas, mas a sensação térmica é de 3 horas.
Eu queria só abrir um parênteses, tá? A gente peca às vezes pelo afobamento. Quando a gente diz a gente, eu digo eu, né? Eu falei do Na Mira do Júri faz uns 4 meses aqui, finalmente estreando no Brasil e tá todo mundo.
Não, né? Eu ia te comentar, Cosma. Tá todo mundo assistindo The Jury Duty.
Eu ia comentar também, porque eu vi vários influenciadores recomendando já. Mas,
gente, baita série.
Sériezaça,
eu falei. Série. Tá no Prime Video agora.
É verdade. Prime Video é basicamente... Já falei aqui, mas a premissa é essa, né? Tem um cara só que não sabe que tá sendo, né? Que tudo em volta dele são atores.
Pegadinha do malandro.
É uma grande pegadinha.
Uma grande pegadinha muito bem feita, muito bem elaborada. E assim, eles tiveram uma sorte absurda do rapaz que é... Claro que eles tiveram que fazer... Selecionaram bem, mas tu nunca sabe, né? Acharam um cara que é o Jim mesmo, assim. É um cara que tem um bom coração. E ali ele fez o que eles queriam que ele fizesse, né? Claro que eles estavam preparados pra tudo. Mas ele conquistou todo mundo. E depois virou brother de todo mundo.
Ou a série foi tão bem feita que daí fizeram a gente acreditar que era o que eles queriam fazer. De repente, só queriam mostrar o
melhor. Não, eles até comentam que eles estavam preparados pro resultado ser diferente, porque era tipo um experimento.
Depois de gravar, eu quero aquele.
Não, porque tem um documentário no final.
Sim, tem.
Aí eles mostram, tipo assim, ele pode escolher isso, ele pode escolher aquilo. Tipo, tinha todos os planos B. Aí, tipo, tem uma hora que uma produtora chama a atriz pelo nome da atriz e não pelo nome da personagem.
Sim, sim. Muito legal.
É muito bem feito.
E tem o James Marsden, né? Como ele mesmo.
Aliás, hoje é aniversário dele.
Não sabia. Abraço pro
James Marsden. Tava na página do IMDb.
Isso. É o Ciclope, né?
50 anos,
meu Deus do céu. É dele e do Jason Sudeikis.
Isso.
Ele que é conhecido como Ciclopes ou amigo do Sonic.
Exato. Ah, e aliás, assisti Sonic 1 e 2 no avião esses tempos.
É bom, né?
O 2 é muito legal. Ele vira Super Saiyajin no 2. Ele também tá no Encantada também, né? Que é o príncipe da Encantada. Não, ele é o nova-iorquino da Dengue.
Não, ele é o príncipe.
Ah, ele é o príncipe, isso. O nova-iorquino é o nosso querido Max Teen.
É o Patrick Dempsey.
Exatamente. Isso. Ele tá... série Zaça tá lá no Prime. Quem queria ver naquela época lá só podia torrent, agora dá pra ver em qualquer lugar.
Abraço. E vai sair no Prime também, pra falar em filme nacional e Prime, vai sair o filme da Carla Dias, a terceira fase do filme que a gente já viu duas.
Putz, mas aí os caras querem...
Caralho, deu, né? A menina que enterrou os pais, não sei qual é o nome desse filme, mas ela tá dentro da categoria da... Não sei por que tanto filme.
A menina que lucra. Certo. A menina que lucra é o nome do
filme. A menina que lucra com os pais.
É, mas é que a primeira versão saiu logo depois do Big Brother, que ela tava no auge do barulho.
As duas primeiras versões, né?
Tá isso, grávida, né? A nossa querida Suzane von Richthofen tá grávida.
Ah, eu achei que tu tava falando da Carla Dias. Eu perguntei de quem? Do Arthur?
outro adendo aqui antes de acabar, não sei se a gente vai acabar agora, mas How to John Wilson acabou, né? Teve 3 temporadas, eu sou apaixonado pra sempre, meu amor da minha vida, inspirou a fazer até meus desbloqueios ali, o estilo ali um pouco. Ele terminou na terceira temporada, brilhante, soube quando terminar, podia ficar, né, mamando essa teta mais tempo? Podia, mas acabou de jeito muito legal. Inclusive, o último episódio ele vai numa convenção de pessoas apaixonadas por criogenia. Elas não querem que as coisas acabem, sabe? Então eu achei bem poético, que é meio que no que ele fez ali. E ele vai num lugar onde tem o maior Argon do mundo, né? No caso, piano, né? Aqueles pianos enormes. Que é aquelas cidades americanas que tem as coisas bizarras, né? Então ele vai num lugar com um órgão gigante. Pra quem nunca viu, o How to John Wilson é brilhante, é de chorar. Veja se você gosta da erva, veja chapada. 3 temporadas ali, bacana, no HBO Max.
E... O Fanny tem as dicas dele.
Eu tô vendo One Piece, o anime agora. Daí eu tô...
Ah, isso que eu ia te perguntar, é isso que eu tava querendo saber. Tu gostou do One Piece, Fanny? Tu falou bem do One Piece aqui.
Falei bem, gostei. Gostei. Acho. Cara, na verdade, assim, ó, eu vi o seriado, eu não conheço One Piece, o anime, tá? Daí eu vi o anime, eu nunca vou ler o mangá. Nunca diga nunca, mas nunca vou ler o mangá. E achei, estruturalmente falando, a seriado, o série do Netflix mais legal, tá ligado? Como sim, estrutura, como reviravolta, como condensado, assim. Porque, meu Deus do céu, o anime, né, meu, tipo, é muito filler, assim, sabe? Tem muita coisa filler no meio, assim. E, inclusive, tanto que eu vi todo esse arco normal, mas em 1.5 no Netflix, tá? Pra ver, né, porque é 20 minutos de conteúdo, tem 10, né?
Sim.
O anime, assim. E daí, eu achei uns caras na internet que fazem um anime, eles fazem edits do anime, que é One Piece. E daí, o que eles fazem? Porque como o anime, ele tem muito filler, e filler é tipo assim, paisagem sem nada, sabe, tá ligado? Maluco repetindo frases, sabe, que não precisa fazer, os malucos, sei lá, câmera lenta em soco, que, sem necessidade, só pra chegar em 20 minutos do episódio, essas coisas assim, sabe? Uhum. Os caras cortam tudo isso e põem os arcos no tempinho certinho, assim, que deveria ser mais baseado no mangá, assim. E daí, meu, arcos inteiros que teriam 10 mil horas, eu não tô brincando falando isso, tem, tipo, 500 minutos economizados, assim.
Bah, me passa esse link aí. Porque eu também tava querendo ver o anime, mas não tem como, né?
Não tem muito.
Mas é o que... Eu queria elogiar a série aqui, eu ia falar se o Fiofani não tivesse falado. One Piece, maravilhoso assistir. Eu acho que é a primeira vez que a Netflix consegue acertar 100% na tradução ali de um anime pra um live action. Ainda bem que eles tentaram aprender com os erros antes. Imagino que se o primeiro fosse One Piece, eles iam ferrar tudo. Mas ali fizeram Death Note, fizeram Cowboy Bebop, fizeram mais um, né? Que eu não me lembro, mas teve outros.
Dos ocidentais são esses. É. Mas, ô Cosma, tu não acha, todo mundo já sabe que tu gostou, vamos avançar. tu não acha que ficou bacana o estilo que eles fizeram, que parece assim meio tipo Lazy Town?
É, cara, eu acho que os ângulos forçados, eu acho que eles conseguiram, devem ter aprendido um pouco nisso nos outros, mas eles souberam executar bem ali. Eu vejo
mas
que
é, um, é, um tiro, é um estilo de execução, meu, muito diferente dos outros. Sabe, me parece assim que eles pegaram assim, meu, bah, isso na real é um negócio infantil, vamos tratar com a estética de um negócio infantil, porque parece um Castelo Rá-Tim-Bum, Sim. E, meu, e com a liberdade que tu tem de trabalhar com, essa, com esse naive do espectador, né? Tipo assim, ah, tu põe o universo é naive. E daí tu pode botar um vilão naive, que não precisa ter um golpe super rebuscado, ou qualquer coisa, o cara pode ficar só rodando de um lado pro outro, e tu vai achar, ah, não, mas o cara é forte, sabe? É,
e também eles souberam, eles fizeram só 10 episódios, né? E é,
8.
Souberam ser rápidos, né? Porque se tu condensa bem ali, é, 8, cara. Eu fiquei com gostinho de quero mais, e eu sei que tem muito mais, né?
É, isso é muito bom, quando termina uma série que tu fica assim, é muito bom.
E eles daí... já devem estar gravando pra próxima já. Estavam terminando
a previsão. Gente, na semana que vem nós podemos falar um pouquinho mais sobre The Morning Show, que voltou a Apple TV Plus, né?
Podemos falar.
Que já assisti alguns episódios, mas acho que tem que deixar rolar um pouquinho mais antes da gente dar opinião, né, Cosma?
É verdade. Obrigado.
É verdade.
Pois não, The Changeling tá no terceiro episódio e eu vi dois só.
Meu Deus do céu, mano. Cara,
mas eu acho que é bom. Eu tenho certeza.
Mas é que eu gosto que, assim, aqui no nosso grupo, cada um tem uma visão diferente de quanto deve assistir ou não. Tipo assim,
de como
o Cosma, ele acha que 15 minutos num episódio é o suficiente pra dar a dica, que é excelente. E já dá o spoiler também, né? Porque é impressionante que ele assiste muito pouco. Mas ele já dá o plot twist que vai ter.
Não é fácil, Saudade minha. Saudade. Tá vindo, né? Tá vindo Porto Alegre, né? Era segredo, tá? Pode falar.
Eu ainda não marquei a passagem, mas devo estar indo.
Posso estar vindo. Tá, vamos terminar aqui. Tá terminando aqui mais um Keeping Up with the Pop. Maravilhoso, sem Juju Macena hoje, para a tristeza de todos. Mas é que é o seguinte, aqui esse é um programa tão espontâneo que a gente chega no zap e diz assim, meu, vamos. E daí,
eu vi ela ontem.
Preparada pra isso.
Juju Massana, eu vi ela ontem no show do Defante.
O Juju Massana,
A gente vai melhorar. A gente vai melhorar.
Não, Juju Massana é uma pessoa organizada, a gente é uma pessoa, uma galera meio freestyle, mas a gente vai melhorar e com essa melhora, mais participação de Juju Massana vai ter.
Inclusive, gospe pra quem, pro ouvinte que ficou até o final e ouvindo até aquele cara que ouve até o fim, né? Que é o seguinte: ontem eu vi nossa querida Juju e nossa querida Bárbara no mesmo evento.
Olha!
Pela primeira vez, eu acho, desde que elas pararam de se falar. Claro que não vou contar mais do que isso, porque eu não sei também. Mas elas estavam ontem no mesmo evento. Não sei se chegaram a falar.
Não se agrediram, né? Se tivesse agredido, o universo já saberia, né?
O Google.
Isso.
É isso aí.
Parece que uma pessoa deve para outra e essa pessoa não pagou cervejas. É isso que eu sei.
Olha.
Ah, inventei uma mentirada aqui muito foda, né? Nem sei
disso. Não, mas eu acho que assim, ó, a gente tem que combinar, já que a Juju não tá aqui, a gente tem que concordar o seguinte: quando a gente chegar em 10 mil seguidores nas redes sociais, a gente vai fazer um docu-series sobre a briga da Juju com a Bárbara.
Cara, perfeito. Fechou. Me comprometo. Tá? Me comprometo.
Eu posso até fazer as entrevistas. Eu vou pro Brasil, a gente faz tipo uma série, tipo documentário da Xuxa.
Claro.
Nem que seja Doc Series no Instagram, assim, a gente fazendo.
Não, esporte. Perfeito. TikTok, vai ser isso.
Certo.
Tá, então, 10 mil seguidores e patrocinadores oficiais, além do artesão, né?
É, exatamente. Então tá, pessoal, é isso aí. Até a próxima semana. Tchau.
Beijo, tchau. Tchau.